uma vez o Oeste chegou. Tudo bem, gente? Daniel Escola, como é que você está? Como é que está você?
Tudo bem, Potter? Tudo jóia?
A gente fez poucos programas bêbados, né? É uma pena. É, Marcão Magro Lima, como é que está você?
Fale por você, né, cara? Comigo é quase não, todos já.
Eu e o Marcão, a gente fez uma vez um programa aqui numa madrugada, depois do Super Bowl. Não, depois do Oscar. Não, depois do Super Bowl.
Depois do Super Bowl.
Uma gravação horrorosa, Super Bowl, lembra?
Né? Verdade.
Isso aí.
Ah, lamentável aquilo. A gente já fez de tudo nessa vida,
não escutem,
cara.
Aquele programa.
Quase tudo.
Não escutem aquele programa, ele não é tão bom assim. Vamos lá? Vamos começar? Vamos começar já assim, dar um petardo de inicial. Deixa eu contar pra vocês uma história que eu coloquei pra vocês ali, uma história mais rápida, assim, não é uma coisa tão, uma história tão grande assim. Mas só pra dar uma quebrada na onda que nós estamos vindo aqui no nosso querido podcast. É uma matéria que tem no The Guardian. Ela é do dia 11 de junho de 2020. Tipo ontem, né? A gente tá gravando isso aqui no Dia dos Namorados do ano de 2020. E é uma matéria bem massa, cara. Sobre uma coisa triste, assim. Eu vou contar o fato e aí vocês meio que... Vocês interpretem o que aconteceu, tá? Então. Dezembro de 1935 é marcado um amistoso de futebol entre as seleções da Alemanha e da Inglaterra. Dezembro de 1935. Entre guerras. A Segunda Guerra não tinha começado ainda. Porém, o Partido Nazista já estava no governo alemão. E aí começa uma discussão gigantesca. Uma coisa que eles já tinham feito era criminalizar relações de judeus com outros... Eu vou usar o que o Hitler usava, com outras raças. Isso já tinha sido criminalizado. Os judeus já estavam sofrendo preconceito, né? E já estavam, não podiam mais casar com mais ninguém, né? Só as escondidas, já estavam sofrendo, principalmente na Alemanha. Não, quer dizer, nessa época só na Alemanha. Hitler já era um personagem que a Europa temia e tudo mais. O que acontece? A Federação de Futebol da Inglaterra aceita a partida. Topa fazer a partida. Tá. E aí começa um merda-sal. E a história acaba... Eu não vou contar como a história acaba. Eu vou contar alguns detalhes durante desse processo todo. O Hitler queria... No princípio de tudo, o Hitler queria mostrar a força dele. Ainda de maneira, entre aspas, legal. E aí essa partida serviu para alguma coisa. 20 mil... Eles chutam entre 15 e 20 mil alemães, foram para Londres, no estádio de então do Tottenham, para acompanhar a partida. Eles foram ver a partida de trem, de avião, de tudo que eles poderiam ir naquela época lá. Começa uma discussão dos judeus, primeiro torcedores judeus do Tottenham, que o estádio que sediaria a partida, todos eles muito putos, colocaram cartas, essas cartas foram lançadas em alguns jornais da época, né, dizendo que não podia, porque os judeus, né, o povo judeu já estava sofrendo algumas coisas na Alemanha, Hitler não era a flor que se cheirasse, e blá 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 blá. A Federação da Inglaterra lava as mãos, se prepara para um jogo que estavam prometendo tumultos, né? Os caras queriam fazer, os torcedores queriam fazer o seguinte, eles iam tocar o sino e 6 mil judeus dentro do estádio se deitariam. Esse é um dos protestos, assim. E aí começou antes da partida, um quiprocó, principalmente, né, dos judeus lançando textos em alguns jornais que aceitavam esses textos, e a partida acontece. Durante a partida, antes da partida, tem um hino alemão e todos os atletas da Alemanha, senhores queridos que estão me vendo agora aqui, fazem esse gesto aqui.
Bah.
Todos os atletas da Alemanha fazem a saudação nazista.
Isso é 35?
Dezembro de 35. O que acontece? A partida acontece, a Inglaterra ganha de 3-0 da Alemanha. Os jogadores, todos eles muito comportados, o público muito comportado. Só que antes da partida e depois da partida, teve protestos com cartazes que se liam algumas frases, eu vou tentar traduzir aqui rapidamente, tá? Frases tipo... calma aí, deixa eu chegar no texto, que ele é bem longo. Nosso objetivo, paz. Objetivo de Hitler, guerra. Esporte fascista é isca de judeu. Mantenha o esporte limpo, lute contra o fascismo. Pare o jogo nazista. Esses eram cartazes. O que, que aconteceu? Essas pessoas, esses cartazes, apanharam da polícia inglesa, foram presos e depois foram soltos, depois de um tempo, porque eles estavam lutando naquela época contra o fascismo. Repito, isso aconteceu em dezembro de 1935, um pouquinho antes de começar para valer a Segunda Guerra Mundial. Um capítulo interessante...
Quatro anos antes.
Um capítulo interessante. A bandeira nazista é hasteada no estádio. Ela é hasteada no estádio. E um senhor dá um migué na segurança, sobe no mastro da bandeira, com uma faca rompe a corda que segurava e tremulava a bandeira nazista e é preso por isso. E aí os caras chegaram pra ele e falaram, tá, mas aí, cara, o que, que tu fez aí? Por que, que tu tava tirando a bandeira ali da Alemanha, né? Bandeira da Alemanha, na época, né? De lá. E ele assim, ah, cara, porque vocês... Tem milhares de policiais aqui e ninguém tava cuidando da bandeira, eu fui lá. E aí ele disse assim, ó, eu não quebrei a corda, eu não arrebentei a corda maliciosamente. Eu estava apenas desenrolando a bandeira e desatando o nó da corda. O cara deu a desculpa.
Boa desculpa, na real.
Essa partida aconteceu e as pessoas que levaram cartazes contra o fascismo, nazismo, foram presas em 1935 em Londres.
Tá. É interessante isso, tá? É bem curioso. Tá? E é legal olhar isso sob a perspectiva da história, né? Agora, é legal também voltar e entender o que estava acontecendo em 1935, né? Em 1935, fazia 2 anos que o Hitler estava no poder, que o nazismo havia se constituído como uma autocracia, talvez, como uma ditadura, tá?
No mínimo um regime, né?
É um regime, pronto, tá.
Ele não fez um golpe, né? Ele foi eleito.
Ele foi eleito, mas ao formar... O golpe dele foi formar maioria e solapar as instituições, tá?
Perfeito.
Porque eleito ele foi, depois... Bom, aí a gente já falou milhares de vezes sobre isso. Sim. Mas é interessante... Interessante observar o que acontecia em 1935... Por exemplo, na Inglaterra ainda se via com ceticismo essa coisa assim, mas será que é tudo isso? O próprio Churchill. O Churchill desmereceu até a invasão da Polônia, até o início, o próprio Churchill. O grande Churchill, que depois, com a capacidade de liderança dele...
por esse
dele,
desmerecimento aí até 1935.
Que as coisas acontecem. Sim,
os caras derrubaram, picharam a estátua dele.
Mas o primeiro-ministro não era o Churchill.
Não. Eu tô só dizendo
Neville.
Eu tô só dizendo o que acontecia antes, no ano de 1935, para ter uma ideia...
O contexto global, né, do entendimento que era o nazismo para todo mundo na época, isso aí, Scott.
Os Estados Unidos não viam como uma ameaça, o Roosevelt não via como uma ameaça. O Roosevelt não via como uma ameaça.
Tem uma série utópica em cima de um trabalho, né, como é que é o nome daquele ali, Marcão, tu já falou para nós aqui?
É The Plot Against America.
Tá, não, o nome do que ele fez...
Não é distopia.
Que não é distopia.
Ucronia.
Ucronia. Que é isso aí. Um outro presidente americano ganha na época, o nazismo começa a acontecer. Não. Aliás, ele aconteceu em Nova York, né?
Na própria Inglaterra havia um movimento. Primeiro havia um ceticismo sobre o que ia acontecer, tá? Havia um ceticismo sobre a possibilidade daquilo se configurar num regime que pudesse ameaçar a paz na Europa, tá? Tinha uma outra figura, né, na própria Inglaterra chamada Oswald Mosley. Oi, meu amor, tudo bem? Ela quer ir pra praia?
Pronto. Mas não, todos queremos, não vai, cara. Rolar. Tô fechado com ela.
Na própria Inglaterra, já que nós estamos falando aí, o Oswald Mosley, que foi o fundador, que foi um simpatizante nazista, que era uma pessoa rica, influente, Sir Oswald Mosley, era um dos principais líderes de extrema-direita que defendia o nazismo como com unhas e dentes, entendeu? Foi um fascista...
O irmão da rainha, qual é o nome? É o irmão da rainha, eu tô louco? irmão da rainha,
não, não,
né?
O marido dela.
Não, o marido dela.
Não, o marido da rainha.
Não, não, não.
O irmão dela, lembra?
O filho.
É contado no The Crown, o cara que...
Não, mas mais do que ela, mais do que o irmão. O marido.
O marido.
Cara.
O Philip. O Philip era... Puta, a gente já contou isso algumas vezes aqui, né? Mas o clima que existia na época não era o clima de que esse maluco aí do Hitler vai armar uma guerra mundial. Não era esse clima. Embora até ele desse sinais...
o antissemitismo na escola, ele era uma força,
uma coisa presente
na época. Né? Presente, normal. Normalizado, relativizado.
Exatamente.
Todo mundo tinha uma questão antissemítica também.
Exatamente. Como nos Estados Unidos, o Henry Ford era antissemita.
Uhum.
Como nos Estados Unidos, o Charles Lindbergh, o grande aviador, né, o grande super-herói americano, era antissemita. Então, o antissemitismo era uma coisa assim, presente, e o que o Hitler estava fazendo, assim, ele estava fazendo lá no país dele e tal. A coisa começou a crescer, e aí quando ele anexou a Áustria, quando ele invadiu a Polônia, ele disse que não ia invadir, quando ele se armou até os dentes, e quando se viu que a coisa internamente também tinha virado uma ditadura de perseguição, de supressão dos direitos, de liberdade, de expressão, bom, aí se viu quem era essa figura, né? Só que antes, vocês terem uma ideia, em 38, se não me engano, 36 ou 38, acho que foi 38, houve um plebiscito, houve um referendo sobre o regime. E a maioria da população, se fala que houve manipulação, mas a maioria da população na Alemanha aprovava. Aprovou. É interessante olhar sobre a perspectiva histórica no contexto, claro que, puxa, imagina como é que isso pôde acontecer, como é que essas pessoas fizeram isso. Mas é interessante também olhar sobre a perspectiva do ano de 35. Né?
Isso.
E muito se fala também, né, no Hitler, o Hitler é produto de uma sociedade que buscava um populista, um demagogo, que elegeu, que votou e que acreditou num demagogo populista, extremista. Ele, todo o governo dele, toda a Wehrmacht, toda a elite alemã, todo mundo. Não tem...
Tem um filósofo alemão, pro cara, Habermas.
Deixa eu dar um nome pro torcedor que invadiu, que subiu lá na bandeira e retirou a bandeira. O nome dele é um clássico, é uma história muito famosa no futebol inglês. E o nome desse cara é Ernie Woolley. Parecido com Wayne Rooney. Uhum. Ernie Woolley.
Esse ele era inglês.
Fabricante de ferramentas. Então tinha habilidade, né, para cortar uma cordinha, né, de uma bandeira nazista.
Pior.
Sabe que nessa coisa do Churchill, não sei, a gente pode ir derivando aqui, pode ir puxando outros assuntos também.
Marcão, ia falar de Habermas, parte. Desculpa, Marcão.
Vai lá.
Nada demais, na real, na biografia do Habermas, que é um filósofo alemão, ele fala da dor dele de ver colegas de academia que eram partidários do nazismo logo depois da guerra fingindo que nunca foram. Entende? Os caras que eles eram apoiadores, eles queriam ver judeu morto, eles queriam ver judeu sem propriedade, eles queriam ver uma Alemanha muito forte do ponto de vista militar. E depois que acabou a guerra, Hitler, pior, perigoso, ditador, que absurdo. E ele falou, não, olha só, você tem que fazer uma meia-culpa agora.
É.
Na real, meia-culpa não, né? Uma inteira culpa, digamos assim, né? Você tem que admitir a merda que vocês fizeram, a parte do... Da dor da Alemanha, eu acho, é que eles não foram obrigados a nada, né? O país inteiro compactou com aquilo ali.
Não tô dando desculpa, mas assim, vamos lá. Como é que eu posso falar isso? O contexto...
Claro,
de um final de uma Primeira Guerra Mundial, de uma derrota na guerra.
Não, e olha só,
de uma pobreza,
o ditador, ele entra em movimento, tá? Vai ter um ponto de não retorno pra ele.
Sim.
Vai ter um ponto. Tu deixou ele chegar até um ponto que agora não dá mais pra tu ir contra esse cara. Esse é o ponto, né? 39, talvez, ninguém pudesse dizer, não.
É.
Agora não. Mas em 33 dava, em 36 dava, entende? Referendo.
Em 35 dava. É uma
movimentação, né?
É, cara, teve vários anos que ninguém queria olhar aquilo. Ninguém queria olhar aquilo. Ninguém via aquilo como uma grande ameaça.
E não adiantava um impeachment, né? Não. Tinha que ser pelo TSE.
E ninguém queria olhar aquilo, né? Eu insisto naquele livro que é fantástico. Ele, aí tu entende exatamente, assim... por que aquilo aconteceu, como aquilo aconteceu, como a população alemã estava anestesiada, sabe? Porque tinha uma combinação ali de populismo, demagogia, governo forte, nacionalismo, né? E no Jardim das Feras é sensacional, porque é a história do embaixador americano que chega lá em 33 e fica até 39. E são aqueles 6 anos que antecedem, que transformam a sociedade numa sociedade pronta para aceitar que aquilo tudo tinha que acontecer mesmo. Porque, afinal, em nome de uma nação mais forte, bom, aquilo pode acontecer, né?
É impressionante. É porque a vida das pessoas melhorou com Hitler. Uhum. Essa a loucura. Entende?
O alemão,
por que ele conseguiu apoio? Ele conseguiu apoio porque ele se torna uma fortaleza industrial. Ele recupera, ele tira as pessoas da pobreza. As pessoas tinham uma memória da Primeira Guerra Mundial, de entes queridos perdidos. Né? Tinha um universo absurdamente único na Alemanha para uma insanidade como o Hitler acontecer. Né? Mas assim, o povo pega com ele por causa disso. E a tese de se espalhar pelo mundo, ela não é apenas ariana, ela também é econômica. Né? Nós vamos tomar as riquezas, nós vamos fazer parte disso, né? Nós vamos trazer para a gente o que aquele território tem. Afinal de contas, era o Império Austro-Húngaro, entende? Tipo assim, tinha um miguezinho, sabe,
para aquilo ali. Tem um termo, é o pan-germanismo.
É.
Pan-germanismo.
Óbvio que tinha loucuras completas. Hitler acreditava na cidade de Atlântida, a cidade embaixo do mar. Que ali tinha um povo ariano, tinha insanidades com coisas extraterrestres. Eu não tô, pelo amor de Deus, entendeu? Eu tô só tentando dar um colorido maior, né, pra aquela época. Porque, tipo assim, não foi uma... Imagina, cara, não é um país de milhões de seres humanos que embarcam numa insanidade, entende? Agora, eu trouxe muito mais, eu trouxe, como se diz no alegrete, muito mais essa história pra mostrar que a história ela não é feita... Ela tem rompantes, mas as maiores revoluções, no sentido de mudanças, de quebra de um ordenamento para outro, elas são vagarosas. Elas acontecem devagar. Adolf Hitler foi marcado com letrinha numa cédula de papel. Milhões de pessoas botaram numa urna. Teve uma contagem. Aconteceu aquilo ali. Entende? O processo de chegada é democrático. O partido nazista é criado antes. Né? Por isso tem aquela confusão sobre nazi-socialismo ou coisas desse tipo assim, porque tinha no nome do partido isso também, né? No primeiro partido que Hitler faz. E ao mesmo tempo a vida do Hitler, né? A insanidade do Hitler. Aliás, deixa eu só derrubar uma das principais fake news da história. Tem uma propaganda da Volkswagen que é sobre o freio de um carro Volkswagen. Né? O carro tá indo... E aí o carro pega e freia. Consegue frear porque é um freio meio que se freia sozinho também. Uhum, tem sensibilidade para ver o que tem em volta. Tipo um carro inteligente. Aí tem uma criança. Não mata uma criança. No interior da Áustria. Aí depois acaba a propaganda dizendo que aquela criança era Adolf Hitler. Entende? É uma propaganda... Só que acontece o seguinte. Aquilo ali, cara, foi uma brincadeira de um curso... de publicidade de uma universidade. E as pessoas acham que aquela publicidade existiu. Ela não existe, tá, rapaziada? Aquilo ali... O vídeo existe, você já viu o vídeo, né? Deixa eu ver o vídeo junto com vocês aqui pra narrar isso aí. Vamos lá. Quer ver, ó? Vamos botar assim.
Ele é mais um exercício do que uma peça real, né?
É, Volkshitler.
Não foi veiculado nem nada.
Volkshitler propaganda. Você já viu isso aí, né?
Sim.
Calma aí... Tô indo aqui, agora vou em vídeos. Acho que a galera tá fazendo a mesma coisa. Não é a Volks, é a Mercedes. Mercedes. Ó, extensão. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, gurizada.
Eu já tinha visto faz tempo. Mata, criança.
Adolfo. E aí, a frase que aparece é maravilhosa no final. Detecta perigo antes de dele chegar. Agora tem no YouTube um disclaimer ali, um disclaimer dizendo que aquilo ali é um trabalho escolar. Tá, beleza.
Vocês viram, eu já contei a história de uma piada que eu fiz uma vez que não teve graça, com alemães. A história é constrangedora, mas olha só. Não tenho problema em admitir isso. Eu tinha um colega alemão, colega de mestrado, e eu morava na Inglaterra, e aí ele recebeu familiares, né, primo, a prima, tá. E aí ele me convidou para jantar, para todo mundo jantar junto e tal, e tá, tava jantando lá, toda alemoazada lá na mesa, bebendo, chope, aquela coisa, papapá, daqui a pouco o cara me pergunta assim, Daniel, eu não sabia que Daniel era um nome comum no Brasil, eu disse, olha, é relativamente comum e tal, enfim, imigração, população católica, aquela coisa, nome bíblico, bababá e tal. E aí, sabe, que curioso e tal. Ah, como a gente sabe pouco do Brasil e tal. Eu disse, a gente sabe muito da Alemanha, por exemplo. O nome mais popular na Alemanha é Adolf, né? Cara. Acabou a conversa. Porra, fazer uma brincadeira com
as pessoas. Aqui é uma baita piada, né, cara?
Acabou a conversa. Acabou a conversa. Não teve mais clima. Sabe o que é cara... todo mundo no ambiente ficar quieto, assim?
Essa coisa cultural é foda, né? Porque pra gente, certas coisas são permissíveis, né? Pela distância.
Mas olha
e pelo
só.
Tempo.
Claro, pelo tempo. Mas
não,
cara,
eu vou te contar uma coisa parecida, tá? Em paralelo.
Tá.
Eu cresci vendo o filme do Spike Lee do Quentin Tarantino. Então, certas palavras pra mim parecem normais, né? Tem um amigo meu, que é amigo do Pod também, que é um cara que ele conhece, mas eu não vou falar
por enquanto
o nome dele. Porque...
Não é.
Mas ele, sei lá, daqui a pouco a história pega mal. Ele estava naqueles resorts all inclusive nas Bahamas, ele é a namorada dele. E lá eles ficaram amigos de dois casais americanos. Porque esse meu amigo, ele adora cultura americana, adora basquete e tal. E pá, dois caras legais, só que um casal de negros e um casal de caucasianos americanos, típico branco americano. Loiro, azul...
Alemão.
Alemãozinho, assim, wasp, né? Eles estavam juntos na piscina e combinaram jantar juntos numa noite. E daí o casal de negros combinou, não, tá, agora a gente vai se arrumar e tal. E esse meu amigo falou, yeah, you go, nigger.
Bah. Ai, ai, ai.
De um jeito, Spike Lee e Tarantino de falar, né? De um jeito, Samuel Jackson de falar.
É, mas
e daí o branco ficou pra trás.
Tu não usa N-word, né?
Exatamente, aí que tá, o branco ficou pra trás, mais branco do que tava. E falou, you know, man, that word you used. E o meu amigo, yeah, nigger. Não.
Repetiu?
Não. You can't use that. Você nunca usa isso aí. Não, mas como assim? São nossos amigos e tal. Não. They can use it. We can never use it. Apavorado, cara. E ele não entendeu o peso, né?
Sabe que o Davi tem uma história... O Davi tem uma história interessante com o Bernardo, filho dele também, né? Que estava morando nos Estados Unidos, em Boston. O Bernardo estava numa escola. E na escola tinha meninos negros. E o Bernardo fez amizade com os meninos negros. Depois de 2 ou 3 anos, eles chegaram um dia pro Bernardo e falaram assim: Bernardo, você pode usar agora a palavra com N.
Eu vi ele contando esses dias no timeline.
Você agora pode usar a palavra com N. O Davi escreveu uma crônica muito bonita, aliás. Né, eles confiavam no Bernardo e ele podia usar essa palavra agora. E o Bernardo disse que nunca usou. Ele disse, o Bernardo, ele disse que nunca usou. Nomes proibidos no mundo, tá? Eu tava lendo agora aqui. Países como a Suíça, França e México vetam nomear bebês com títulos de marca. Porque já tentaram Nutella, Facebook e Chanel. Na Nova Zelândia, Lucifer não é permitido. Osama Bin Laden, Adolf Hitler, Anus e Anal também não podem entrar em vários países do mundo. Nossa. Na Dinamarca, é disponibilizada uma lista com 7 mil nomes aos pais, que caso escolham algum que não esteja presente, deve entrar com uma avaliação que fica pendente da aprovação do governo. Na Dinamarca, na Alemanha e na Suíça, estão proibidos nomes neutros, que não indicam o gênero da criança. Tipo Ashley. A Ashley tem pros dois. Taylor.
Sim.
Taylor tem pros dois. E aí...
Francis.
Exatamente. Aí, procurando aqui, eu acho uma matéria do Globo de novembro de 2018. Casal que deu o nome de Hitler ao filho é condenado por fazer parte de grupo extremista.
Que barbaridade.
Sim, que dúvida. Foi na Inglaterra, em Birmingham. Deram o nome de Adolf Hitler. O nome completo.
Nossa.
O pai da criança tinha 22 anos... já havia dito que é racista e deu o nome ao seu filho em homenagem. A mulher dele tinha 38 na época e eles faziam parte de um grupo chamado Ação Nacional. E esse grupo é proibido na Inglaterra desde 2016. O júri tinha 6 homens e 5 mulheres e disse que ele tinha um manual terrorista, chamado de Receitas do Anarquista, e assim segue. O casal deu o nome para a criança de Adolf Hitler. Tá aqui, ó. Eles com a bandeira nazista. Com a criança no colo. Que tem um divertido. Tem um filme francês, certamente a gente já falou aqui nessas quase 90 edições, né, de Era Uma Vez Oeste.
Já falamos.
É que o nome é Prénom, porque em francês Prénom é o nome, né? Quer dizer o nome. E os caras estão ali, estão conversando num estilão meio... como é que é aquele filme que virou moda, Marcão? Isso aqui, Bárbaros. Tu lembra que teve uma moda?
Invasões Bárbaras.
Invasões Bárbaras, exatamente. O filme desse climão, assim. Só conversa, meio Woody Allen, assim. E aí os caras, tá aí, como é que vai ser o nome do filho? Com 30 minutos de filme, assim. Aí como é que vai ser o nome da criança? E o cara, Adolf. Cara.
Que bárbaro.
A janta acaba. Eles começam a brigar a partir daquele momento ali e assim vai.
É um baita filme, na real.
Vocês viram o que tá acontecendo com a... Com essa onda de cancelamento, eu detesto essa palavra, mas tudo bem, a onda de cancelamentos.
A gente tá vendo com uma certa...
Quem me alerta sobre isso é o Fábio Merim, professor Fábio, tá? Que aliás tem um podcast muito legal sobre inglês. Bom, o Fábio tá me dizendo o seguinte, ó, ele tava indignado hoje de manhã. O Fábio é o maior fã de uma série chamada Fawlty Towers. Fawlty Towers é uma série, acho que é anos 60, 70, 70, da Inglaterra. Eu acho. 70, né?
Eu acho.
É.
Porque ela é pós-Monty Python, né?
Ela é pós ou antes Monty Python?
Ela é pós-série no Monty Python, a série de TV.
Isso, pós-série, tá. E assim, Fawlty Towers é uma série super, humor britânico, assim, na veia. E o Fábio me alertou hoje hoje pela manhã, que a gente tá gravando dia 12 de junho, tá? Ele me disse o seguinte: tu viu que cancelaram o melhor episódio de Fawlty Towers das listas de streaming porque a geração dedo no C ficou ofendida? Deu, como assim? Ele, sério, que vontade de desistir de tudo, vontade de publicar a foto do C no Twitter, vontade de mandar todo mundo a merda. Eu, calma, cara, deixa eu entender melhor que história é essa. Eu, como assim? Que me explica melhor. E aí ele mesmo me explicou. Ouçam só isso aqui.
Ah, sim. Cara, o melhor episódio, mais amado da série Fawlty Towers é The Germans, que é um episódio que eles vão receber no hotel um grupo de alemães e o Basil fica desesperado, fala para todo mundo que trabalha no hotel para não mencionar a guerra. Tanto que o bordão Don't Mention the War se eternizou. Don't Mention the War. Só que ele leva uma porrada na cabeça e fica completamente louco. E ele que não para de mencionar the war. Então, cara, tu só imagina como é que fica o troço. E o pessoal, e tem uma hora que ele imita o Hitler. Eu acho que é por isso que o pessoal tá que os bucetinhos aí acharam ruim. E muito me admiro os serviços de streaming entrar nessa onda e, né? O John Cleese, eu tava lendo uma entrevista dele, ele tá puto da cara, ele diz que é uma estupidez, cara. E o John Cleese é um cara, de uma certa forma, progressista e tal, né? Cara, é piada.
Ele tá brabo.
Mas agora, o que que tá acontecendo? Os fãs do Fawlty Towers, eles estão numa cruzada agora, revolucionando, assim, a questão essa.
Boa.
E pra que isso se reverta, né?
Claro, pô. Ele mandou esse áudio pra mim explicando, ele não sabia que eu ia pôr o áudio, né? Mas é por isso que ele disse os palavrões ali, mas... tá certo. Adorei. Ele, né?
Ficou melhor.
Você tinha, não é palavrão. Tempero. Não é palavrão.
É, não é mesmo, não é palavrão.
Mas assim, vamos falar um pouquinho mais sério disso.
Vamos.
A gente não conseguiu, né? A gente combinou e não conseguiu. A gente ia falar de PlayStation 5, pra não falar disso. A gente ia dar receita hoje aqui. A gente ia dar receita. É, mas a gente não conseguiu.
Um pastelão, cara. Eu preparei um pastelão de frango maravilhoso pra dar receita hoje, mas beleza.
A gente falou de estátuas. A gente falou de estátuas no último episódio. A nossa opinião ficou muito clara sobre as estátuas, né? Foi uma opinião quase unânime aqui. A gente acha que as estátuas são importantes. Eu dei a ideia de colocar uma placa ali pra aumentar a informação sobre a figura que está ali. Mas, ao mesmo tempo, eu disse que em Riots, no momento que explode um merda-sal, derruba a estátua. Aquilo também é história acontecendo. A história é feita disso aí também, né? Mas agora você vai começar a discutir todas as estátuas do mundo, ou numa cidade que não está tendo uma revolta, aí eu acho que começa a ser perigoso, blá, 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 blá. Foi essa, mais ou menos, a nossa opinião. É isso aí, né, que a gente falou, né? Só que aí aumentou o processo. Foi mais ou menos por aí, né? O Marcão disse que tinha que derrubar todas as estátuas, mas não por essas razões.
Eu acho que estátua não serve para nada, cara. É. Tem uma ouvinte, tá? Só um parênteses, tem uma ouvinte que deu um daquele Sharon, compartilhou o nosso podcast e tal, e ela falou de uma frase que eu devia ter lembrado do meu ídolo, guru intelectual, Nassim Nicholas Taleb, mas ela lembrou, que é a Fernanda Gasperini. Ela falou o seguinte, ó, o Taleb, num livro dele, ele fala o seguinte: eu prefiro ter que me explicar por que que não tem uma estátua minha do que ter que explicar por que que tem uma estátua minha. Tem uma estátua com um problema, tá? Porque assim, ó, quem é que merece uma estátua, né? Então, claro, é um aforismo dele para explicar que é melhor, na real, tu ter uma popularidade positiva que negativa, tá? É melhor que as pessoas pensem, porra, mas cara, tu é tão foda, por que que não tem uma estátua tua? É mais fácil explicar isso aí. Agora, se faz uma estátua do Potter, ali do lado do Beira-Rio, cara, ele vai ter que explicar até a morte dele, né? Por que que tem uma estátua dele ali.
Sabe qual
então, é bom para mim isso.
É, tá. O problema do cancelamento é o mesmo problema da liberdade de expressão.
Sim.
O intuito, ele é maravilhoso. A movimentação, ela é correta. Só que tem uma pergunta que uma hora vai dar problema pra você que tá agora aqui, cancelando alguma série, alguma coisa do passado. Porque uma hora
vai mudar
quem decide o que tirar. Vai mudar. E outra coisa, quem é que decide? Quem é o super-herói? Quem é o ser máximo? Quem é um humano foda? Todas as discussões do mundo têm várias opiniões. O Escola pode ver um episódio de Friends e achar machista, eu ver o mesmo episódio, achar que não é, e o Marcão olhar e achar que é feminista. Ah, pô, tu tá exagerando. É óbvio que eu estou exagerando. Mas sempre faça essa pergunta. Quem é que vai ser a pessoa que vai escolher? Ah, não, é a verdade, Potter. É o que a gente tá vivendo. Cara, O Vento Levou é uma história da Guerra da Secessão. O que que existia na época da Guerra da Secessão? Exatamente, o que que existia na época da Secessão?
O Hélio Schwartzman escreveu um artigo muito interessante na Folha hoje, dizendo o seguinte... Tudo bem, todo mundo concorda, todo mundo é, mais ou menos assim, acho que ele resumiu melhor do que nós, do que eu, pelo menos, no episódio anterior. Todo mundo é todo mundo é antirracista, né? Todo mundo é, nós aqui, não há dúvida em relação a isso, tá? Schwartzman, deixa eu procurar aqui pra Schwartz. Ah, cadê, tchê?
Oh, hoje o programa tá slow. A gente tá slow hoje. Tamo com paciência, os velhos estão indo no Google, demora pra digitar. Ó, não, escola já se irritou.
Hoje é dia dos namorados hoje, né, cara? Tem que guardar as energias também, não dá pra enlouquecer as 3 da tarde.
Folha de São Paulo, vamos lá, opinião, cadê? Tá aqui, ó. Qual que a Folha pensa?
Os velhos tão lento hoje.
Aliás, de São Paulo ouviu a gente e escreveu uma opinião muito parecida.
Um editorial?
É.
Um editorial, rapaz.
Obrigado, Folha de São Paulo, por nos ouvir.
Eu fiquei meio assim, né? Criticar o New York Times, a Folha de São Paulo criticou o New York Times, então tá tudo certo.
E aí, escola, consegue pro episódio hoje ainda ou não?
Sabe que dava pra descrever? Vai falando
Hélio,
aí.
Hélio Schwartzman e depois Folha de São Paulo,
sim,
no Google, né?
Peraí.
Vai aparecer todas as colunas dele. Não, assim, Marcão, escola, não sei se vocês concordam com isso.
É que eu não tô acertando o Schwartzman, cara.
Mas o Google vai entender qual é.
Tá aqui, ó.
Vai.
Fala, Marcão, fala.
Não é isso, mas é que tu falou que uma hora vai reverter e tal, mas a decisão da BBC, do streaming deles para tirar esse episódio, não partiu de uma crítica, né? Ou partiu... Foi uma coisa preventiva, que pra mim
O que é pior ainda é autocensura, né? Não. O que é pior é autocensura... Não.
Teve movimentações na internet, teve alguma... E detalhe, segundo HBO Max,
uma
eles
coisa
retiraram
é Towers,
pra
outra
mudar.
O vento levou.
É, tá, desculpa. Então tá,
tá, beleza. Tá, é que beleza. Eu comecei com o BBC, desculpa, mas assim, tá. São duas coisas que são assuntos iguais, mas de ponto de vista diferentes. Fawlty Towers, o John Cleese, ele fez uma declaração muito boa que o Fábio falou que ele é até bem progressista. Cara, o John Cleese é muito progressista, ele é um liberal de esquerda fudido, ferrenho, tá? E ele fala que deveria estar claro para as pessoas que tu coloca bobagens na boca de um personagem imbecil, tu tá querendo especificamente zoar com aquele arquétipo de pessoa. O imbecil que defende aquelas ideias. Eu já falei aqui, tá? É o problema da sátira, né? É difícil explicar a sátira, porque o imbecil de esquerda, ele acha que aquele personagem ali é uma defesa do que ele odeia. E o imbecil de direita, ele acha que aquele imbecil ali que ele foi retratado é uma validação das ideias dele.
É.
Então o que acontece? Tu pega os dois extremos e tu pensa... Todo mundo é igual a esses dois extremos. As pessoas são estúpidas, elas não têm capacidade de entender. E daí tu vai lá e pensa assim, ó, como é que eu posso resolver isso aqui? Eu tiro o programa. E o vento levou é outro problema, né? Tu mostra o escravo, ele tá sendo colocado num contexto de escravo naquela cena, naquele filme. Ele não é herói, ele não tem protagonismo, ele não tem agência própria, né? Ele não tem nenhum poder de escolha. Ele tá à mercê dos outros protagonistas brancos. Como o Potter disse, como é que era naquela época? Era exatamente assim. Tu retrata uma época. E isso, pelo visto, afeta as pessoas.
Não, e mesmo que tu romantize a época, entendeu? Sabe o que acontece? Sei lá, eu não sei como a gente vai chamar essa guerra de cancelamentos. Ela transforma o ser humano... num ser infantil. É uma infantilização da humanidade. As pessoas têm capacidade de ver e o vento levou, entender o contexto de o vento levou, chorar com a história de amor de o vento levou, enxergar na história racismo, a escravidão como ela era, e não se tornar racista, e não se tornar um amolecedor de racismo. Uhum. As pessoas têm essa capacidade. Sabe por quê? Porque quem viu, quem tá xingando o filme, teve essa capacidade. Olhou o filme e falou assim, puta, que merda, que esse filme retrata uma época triste. Esse filme romantiza um tratamento errado. Entende? Por isso que há exageros nos filmes recentes do Tarantino. Vocês viram que o Tarantino tá numa temporada de vinganças, né? Que seriam cancelamentos de outra... Sim. Bastardo Inglórios, o que que é? É uma vingança contra idiotas. O que que é Oito Odiados? O que que é o Django?
Sim.
Né? Uma revolta
de Hollywood.
Era uma vez em Hollywood, um assassinato que eles revertem. Entende? Puta, agora deu um spoiler violento, mas foda-se. Aí que tá. Nós temos capacidade, a humanidade tem capacidade. Não são peças de propaganda. E aí quando tu esconde isso, hoje tu tá no poder. Hoje tu tá com o poder de esconder. Daqui a pouco outra pessoa vai chegar no poder. E aí ela vai escolher o que esconder. E aí sabe o que ela vai esconder? As tuas coisinhas. E aí, fudeu. O mundo não vai ser pra sempre teu. É. Não vai ser pra sempre teu.
Olha que interessante que o Eli Schwartzman escreveu, tá? Racismo, passado e futuro. Não dá pra interpretar o passado com os olhos de hoje. Pra mim é a frase mais importante desse artigo aqui. E ele começa dizendo o seguinte: o racismo é moralmente condenável porque atribui a um indivíduo particular características tidas como representativas da categoria a que ele pertence. O racista tira conclusões sobre pessoas sem conhecê-las, o que é profundamente injusto e frequentemente fatal, como se consta nas abordagens policiais de negros nos Estados Unidos ou no Brasil. Nesse contexto, vejo com simpatia os protestos mundiais deflagrados pelo assassinato de George Floyd. Não sou tão panglossiano a ponto de acreditar que acabarão com o racismo, mas dão visibilidade ao problema e, numa nota mais prática, já estão provocando mudanças nos protocolos policiais que poderão reduzir a violência das forças de segurança. Meu apoio a esses movimentos, porém, é crítico. Não creio que faça muito sentido se revoltar com personagens históricos como Cristóvão Colombo e Winston Churchill e quebrar-lhes estátuas. Não dá para interpretar o passado com os olhos de hoje. E segue. Vamos encontrar pérolas racistas não apenas em Churchill, mas também em figuras muito mais identificadas com o chamado progressismo, como Abraham Lincoln, Che Guevara e Gandhi. E não precisamos parar por aí. Shakespeare tem passagens nitidamente antissemitas. Eurípides era um rematado misógino. E Aristóteles, um escravocrata de mão cheia. Vamos banir todos eles das bibliotecas em nome da luta contra o racismo e preconceito? De minha parte, não gostaria de viver num mundo sem os clássicos. A verdade é que, gostemos ou não, somos prisioneiros de nossas épocas. Em qualquer período que vivamos, há sempre um horizonte de possibilidades morais, além das quais é muito difícil enxergar. Aposto que em 100 anos o tratamento que dispensamos a animais e prisioneiros fará parte do rol de crimes do passado. Deixar de ver isso e exigir que de todos aqueles que nos antecederam, as atitudes morais que cobramos dos contemporâneos também é uma tremenda injustiça. Bah. Assim, ó. Assino muito embaixo.
Acabaria assim o episódio.
Acabaria assim. Só deixa, cara, eu fazer um registro rápido aqui. Tem um ouvinte nosso. Pô, o cara me escreveu uma mensagem legal aqui, ó. Quer ver? O nome dele é Ricardo Augusto Fensterseifer. Espero ter pronunciado corretamente. Ele é de Erechim, diz que ouve todo o podcast, todos os podcasts, todos os episódios do podcast, fazendo as lidas da casa. E ele diz o seguinte: ó, gostei muito da ideia de fazer uma série sobre Mad Men. Essa sugestão que vocês deram no último episódio. Para mim, é a série número um de todas as séries da vida. Acho que um podcast sobre ela seria excelente. Tem muitos assuntos paralelos bons a serem discutidos, tomando como input a série nos mesmos moldes que vocês fizeram ou faziam com The West Wing. Ou pelo menos faça um episódio sobre o episódio do assassinato do Kennedy. Vai um spoiler para ti, Potter. Tem uma aula de história com sociologia naqueles 40 minutos. Poucas vezes na vida vi algo assim. Deu para sentir o impacto do que foi da morte dele. Nenhum livro de história conseguiria traduzir. Se essa ideia fizer sentido, manda um alô para mim e no podcast. Abraço, Ricardo Fensterseifer, de Erechim.
Tá marcado, Ricardo. Tá marcado 2023, em janeiro, a gente começa.
Eu acho essa série interessante, Potter, tu vai ver ela agora, porque ela retrata um período de 20 e poucos anos da história americana que é muito interessante, que é a chamada Era de Ouro. Quando houve uma explosão econômica e social e de comportamento, de costumes nos Estados Unidos, que mudou a sociedade americana de uma forma que talvez nenhuma outra sociedade tenha mudado de uma hora para outra na era moderna. E a série é sensacional porque ela resume bem essa mudança de comportamento. E ela resume bem como era uma época. Então a série vale a pena por isso também. Então tá, fica aí a defesa para no futuro a gente fazer.
Sempre explicando que quando estamos gravando isso no dia 12 de junho de 2020, não há nenhum sistema de streaming no Brasil que você possa pagar e ver Mad Men.
Ué, não tá na HBO?
Não. Não há.
Não,
não
tá?
Não há nenhuma maneira legal.
Estava na Netflix.
Estava na Netflix e saiu.
É, porque ela não é HBO.
Ela é AMC.
Estamos voltando, não tem no,
não tá. Na Netflix. Não tá, vai por mim, não tá.
Não,
não tá.
Não tem.
Saiu. Eu tô desesperado, escola, tu não tá entendendo. Eu comprei eu DVD, escola.
É.
É, e agora descobri que tu tem, fudeu. Mas é bom ter em casa, foda-se. O Marcão tem uma tese muito boa. Um dia vai cair a internet do planeta Terra pra sempre. E aí quem não tem arte guardada, se fudeu.
Nós achamos de DVD, física, CD.
Mídia física é o caminho, ó.
É, mas Marcão, é melhor tu fazer um bunker aí, porque nós vamos invadir a tua casa, te cagar a pau e roubar todos os teus livros, teus DVDs.
Cara, tem um monte de coisa aqui, cara. Não tem mais espaço. E outra coisa, né? Se vier um inverno nuclear, eu tenho uma lareira e tenho vários livros, é isso. Vou queimar um por um.
Entendi.
Vou começar com os do Peninha. Mas aqui, ó, a ideia de podcast, tá? A gente faz do Band of Brothers, que é a segunda Guerra Mundial.
10 episódios.
E daí já emenda pra Mad Men, que é década de 60 e 70, e depois volta em algum dia para The West Wing, e era isso.
50 e 60.
Ótimo.
Outra coisa, tá, o Escola mandou um abraço, eu também queria mandar um abraço. Eu quero mandar um abraço para a galera que só agora entendeu o que é o Machine, do Rage Against the Machine. Tão brabos com a banda e seu posicionamento político.
Cara,
passou 30 anos ouvindo Rage Against the Machine, ele não entendeu.
O idiota político, ele é idiota pra caralho, como dizia aquele personagem.
Que barba.
Como ele é burro, né, cara? Cara, nunca, pelo amor de Deus. Não.
É sério isso?
Larguei.
É real, cara.
O maior show da minha vida. O maior show da minha vida em Buenos Aires. É, fui pro show e voltei de bermuda e só com tênis. Eu perdi a camiseta, um tênis e uma meia no show.
Só escola, um cara mandou pro Tom Morello no Twitter assim, ó. Pá, meu, para de falar de política, cara. É muito mais legal quando tu fala com a tua banda. As músicas da tua banda já tem a música, pode ser?
Puta. Espetáculo. Cara, não, e aí aconteceu a mesma coisa com o System of a Down. Aconteceu a mesma coisa com o System of a Down. É a onda de cancelamento também. Isso entra no cancelamento. Né, vamos cancelar o Rage Against, imagina, porque nós descobrimos que eles gostavam do Che Guevara.
Que barbaridade, cara.
Você é um idiota.
Não, não que a gente concorde em teoria, mas meu Deus do céu. Não, quem conhece Against, um pouquinho de Rage
Against... Eu concordo com tudo do Rage Against the Machine. Inclusive, quando eles vieram pro Brasil, vieram em primeira classe. Estão certos eles, é isso aí.
É isso aí. Primeira classe? É
perfeito.
Claro, óbvio. É sério?
Porra. Óbvio, né? Vamos misturar lá com a plebe, lá atrás. Tá louco.
Vão vir de barco lá de Cuba.
Ah, tomaram vinho. Tomaram vinho francês, então.
Não fale mal da banda da minha vida, não tô tendo nenhuma ironia aqui. É a banda da minha vida. Eu sei todas as letras, tudo que eu aprendi e tudo que eu falo no Era Uma Vez Oeste, se você for procurar, tem tudo já nas letras do Rage Against the Machine.
Perfeito.
Tô mentindo. Deixa eu mandar um abraço pro Daniel e pro Marcão, hein?
Tá, agora conta, meu.
Eu espero que ele se conciliem.
Tem uma faixa,
certamente,
vou contar.
Certamente o Marcão fez uma merda.
Tem
cara.
Uma faixa. Traiu. Que é o seguinte: Daniel, um outdoor numa cidade brasileira. Daniel, vírgula.
Porto Alegre.
Sinto muito sua falta. Volte pra mim. Assinado, Marcão. Não fale mais nada. Tchau pra vocês.